Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, e comigo tá a Renata. E aí, Renata, hoje tu tem uma caquita que não é nem de RPG, mas é mais ou menos de RPG.
Eu tenho uma caquita de Baldur's Gate. Porque é o seguinte, eu tô jogando no modo honra junto com o Vini, o Forja e a Marjô, tá? E a gente é, né, uns viciadinhos e tal, que já terminaram o jogo, e aí a gente quer ver se a gente bate o modo honra. E tá sendo bem divertido. A gente marca de jogar, a gente tem conseguido jogar uma vez por mês, mais ou menos, que é vida, né? Mas a gente marca, tem dia certinho, a gente senta e joga e tá muito legal. E a gente tá terminando, agora falta, tipo, fazer a parte dos Goblin, do Atum lá.
Virou RPG, né?
Virou,
Só que
virou.
quem tá narrando é a engine do Baldur's
Isso,
Gate.
exatamente, exatamente. Só que assim, como a gente tá fazendo por, vamos terminar no modo honra, a gente não tá muito ligando pra história, pra coisa. Tanto que a gente pula as cutscenes, faz os negócios meio correndo, a gente só quer fazer as partes ali, né? Fazer os desafios, os combates e tal, e seguir. Porque a nossa ideia é seguir, não morrer.
Vocês estão jogando D&D como se fosse 1980, é isso?
Isso, exatamente. A gente tá mandando a história pro caralho, enquanto a gente só quer saber de lutinha. É isso que tá acontecendo, tá? E aí, o que que aconteceu? Nas lutinhas, a gente botou os bichos pra mamar. Assim, a gente foi muito bem. Teve um combate lá que foi um pouco mais porrada, mas aí foi mais azar dos dados do que realmente a gente. A nossa estratégia tava boa, tanto que a gente conseguiu o combate e tal. Mas a Marjô quase deitou e a minha boneca deitou, mas aí a Marjô me levantou também e ficou tudo certo. Mas o que deu de certo nos combates, deu de errado em todo o resto. Falhamos teste de convencer as pessoas, escolher uma opção de diálogo errado. Uma hora eu tava indo roubar lá um monte de coisa. E a gente não sabe até agora se quem foi visto foi o cachorro que tava comigo ou se foi o boneco do Forja. Mas de repente os bichos entraram em combate. E aí teve um momento muito D&D que foi ótimo. Que foi assim, tá? Eu tava com a minha bonequinha em furtividade, tá? Porque eu tava ali arrombando uns cadeados, indo roubar uns tesouros. E aí começou esse combate. Eu, puta que pariu, e eu queria roubar os caras tudo ali. Assim, é um lugar que tem muita coisa para roubar. Aí eu falei, Forja, não passa o turno. Fica segurando esse turno aí. Que eu vou tentar passar desapercebida para conseguir terminar de roubar. Só que dá pra ver a área que os bonecos estão olhando. Eu falei, porra, eu não vou conseguir passar. Tipo, o combate vai começar, sabe? Eu vou ter que rolar muito alto para os caras não me verem aqui. Aí o Forja, não, não, peraí, porque ainda era o turno dele. E aí ele, que é mago, conseguiu castar cegueira, tipo, ou darkness, não sei. Eu sei que ele botou numa área ali, acho que era darkness porque era em área. E ele deixou os bichos tudo cego. E aí eu só passei com a minha boneca e roubei todos os negócios enquanto os bonecos estavam congelados em batalha. E aí depois eu dei no pé e o Forja fugiu também, enfim. Mas eu sei que foi um desastre em todas as coisas que não eram um combate, deu merda. Mas no fim a gente sobreviveu e estamos vivos aí para mais um dia. Vamos seguir nessa luta aí do Baldur's Gate modo honra.
Perfeito. Perfeito. E hoje a gente tá aqui pra finalmente seguir, fazer. Seguir o que a gente tinha prometido, né?
E não
Que é.
cumprimos.
E não cumprimos, mas eventualmente a gente cumpre. É que nem a mesa de City of Mist que eu devo pra Renata, que eu vou cumprir em
Isso.
breve,
Depois de
dobrado ainda.
5 anos.
Isso, mas eu dobrei a meta. Vou narrar duas.
Perfeito.
O que quer dizer que tu vai ter que fazer dois personagens de City of Mist. Vai pensando nisso.
Nossa. Nossa, a Paula acabou de ativar minha depressão aqui. Grava sozinho o resto do episódio que eu vou estar aqui em crise do lado.
Perfeito.
Nossa, eu fiquei muito triste. Eu vou pegar minha personagem de sétimo mar e transformar ela pro City of Mist de algum jeito.
Pode. Fica à vontade.
Eu vou ser casada com o meu Mitos.
Vai ser casada contigo mesmo.
Sim! Self-cest, não conhece?
Tá. Enfim, a gente fez alguns programas atrás. Um programa sobre ritmo, faz dois programas, tirando os de semana passada, vou pulei uma semana, e vocês vão achar o nosso caquita sobre ritmo, que a gente falou muitas coisas, a gente explicou o que a gente quer dizer por ritmo, e como o ritmo do jogo muda ou não e tal, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente não vai explicar tudo isso de novo, então pensem nesse caquitas como um caquitas duplo, se vocês não ouviram o caquitas de ritmo, eu sugiro parar esse agora, ouvir e seguir esse, porque ele vai fazer mais sentido, tá?
É fácil de achar, o nome do episódio é Ritmo.
Exato. E ele é o 406. Eu sei porque esse aqui era pra ser o 407, mas ele é o 409 e ele existe. E é isso, tá? A ideia de hoje é falar um pouquinho sobre o papel do narrador nessa história. Porque a gente acredita que em jogos que tem um narrador, acaba que quem tá narrando assume um pouco mais esse papel. É como se o ritmo fosse parte do domínio do narrador. Porque em muitos jogos, e principalmente eu quando eu tô narrando, eu vou acabar assumindo um papel de edição. Eu não tô escrevendo aquela história sozinha, eu não tô dirigindo aquela história, porque eu não tô guiando aquela história, eu não tô contando ela sozinha, mas eu tô editando ela. E aí eu tô pensando numa lógica de edição de filme ou de série, na parada de montagem. Porque quando tu faz um filme, uma série, sei lá, tu filma um monte de coisa que tá no roteiro, tu escreve um roteiro, aí tu filma um monte de coisa que tá no roteiro, e um monte de coisa que não tá no roteiro, sei lá. E aí depois tu tem esse monte de filmagem que tem que ser condensada em, sei lá, um filme de 2 horas e meia, ou 3 horas, como tá virando a regra. Ou num episódio de 40 minutos, 1 hora, 20 minutos, sei lá, no tempo que tu precisa, né, que o formato que tu tá trabalhando precisa estar. E assim, esse é um comparativo que ele vai ajudar e atrapalhar. Porque isso não é o que tu faz no RPG. No RPG, tu não tem a filmagem toda e tu colocando em lugar. Não, no RPG, tu tem a história acontecendo em tempo real. E tu isso. Vai meio que editando ela no improviso em tempo real.
E uma pessoa que tá numa sala de edição, realmente fazendo uma edição, vai fazer, vai olhar, vai voltar, vai desfazer, vai nananã. No RPG, não, né? Como a Paula falou, é no improviso, é na hora. Então, vai fazer e meio que vai ficar. Claro que dá pra dar retcon, etc. Mas vai ficar, né? E eu queria dizer que esse episódio aqui, agora que tu tava falando, eu tava pensando, ele é mais um passo interessante na nossa jornada de descobrir que diabos é o narrador de RPG. Porque a gente já largou mestre, a gente não necessariamente é feliz com o termo narrador. Agora a gente tá falando narrador-editor. Tu tava falando sobre ritmo, eu tava pensando num maestro. Mas maestro também não é uma coisa exatamente o que que é, porque a música já tá pronta. Então estamos na jornada de descobrir qual é a nossa palavra pra isso.
Eu não quero tirar esse programa dos trilhos, porque eu tenho que editar ele. Eu já editei um programa gigante semana passada, mas
perfeito.
Pessoalmente, eu tenho visto o narrador como um showrunner, assim, que é o roteirista que vai fazer esse papel de editar as coisas, de, ah, então agora a história vai pra cá, a história vai pra lá, ah, tu levou a história pra lá, então vou me encaixar aqui, enfim, eu tô dando spoiler do programa pra frente, eu vou voltar um pouquinho. Mas o comparativo é meio que, porque quando eu tô narrando, eu tô fazendo um pouco disso, eu tô pegando os conceitos de personagem, o que tá acontecendo na história, as coisas que são ditas aqui, as coisas que são ditas lá. E eu tô meio que encaixando essas coisas na história. Tô fazendo isso sozinha? Não. Mas na divisão das coisas, essa... as ferramentas pra isso estão comigo, né? Eu sou quem tem o todo da história. Quem tá jogando geralmente não sabe tanto do futuro ou dos bastidores, né? Ela sabe do que tá acontecendo ali na frente do personagem. E acaba que, tipo, é mais fácil, né? É prerrogativa do narrador fazer isso um pouco. Assim.
Sim.
Vai cair dentro das funções do narrador fazer isso. E é muito mais fácil pro narrador fazer isso do que pros jogadores.
Claro.
Por isso que a gente tá falando de um narrador-editor. Mas sim, a gente vai chegar no fato de que no final, né, todo mundo faz um pouco.
Sim.
No final é coletivo, sempre.
Porque por mais que tu esteja jogando um jogo mega colaborativo, mega aberto, querendo ou não, e eu tô jogando jogos ultra colaborativos em que eu, na posição de narradora, preparo ou sei muito pouca coisa a mais do que as pessoas que estão jogando. E mesmo assim, eu tenho essa coordenação, esse poder de direcionar pra cá, de mover pra lá, muito mais forte, assim, do que o pessoal que tá jogando com o boneco, né?
É, cortar aqui, juntar lá, puxar esse elemento que foi 3 sessões atrás pra frente, enfim.
Isso.
Antes da gente tirar toda a pauta de ordem, vamos voltar pra ordem. né? Então, deixando claro que isso é só um comparativo. É mais um comparativo, como a Renata falou, pra gente tentar entender a figura mítica do narrador.
Isso.
Faz, até é um bom mito, Renata, um narrador.
Não quero.
Mas então, qual o primeiro coisa que a gente botou aqui na lista, Renata?
Então, a primeira coisa que esse papel vai fazer é ver onde é que tá o foco dessa narrativa. E isso vai ser tanto na questão de apontar, tipo, o foco é aqui, quanto de dividir esse foco e colocar numa cena, numa pessoa, numa personagem, num vilão, num objeto. Porque tu vai estar ali e tu vai começar a fazer as perguntas certas. Eu acho que é muito essa questão de fazer as perguntas certas. Então, pra onde vocês vão? Tu tá colocando foco nas pessoas pra elas decidirem pra que lado elas vão. Ou então, se as pessoas estão distraídas, fazendo... Tá, mas o que que tu vai fazer a respeito disso daqui? Tu tá colocando foco naquilo ali como algo importante. Então, tu vai começar a fazer essas perguntas que vão moldar. Porque se eu te pergunto pra onde tu vai, quer dizer que tu vai pra algum lugar. Então, a minha pergunta já deu um molde pra aquela narrativa. E se eu te pergunto sobre uma coisa específica, a gente vai interagir com aquela coisa. Então, eu tô fazendo esses recortes e esses apontamentos de o que é importante agora. É isso? É aquilo? É aquele outro?
É, e até dentre as pessoas que estão jogando, né, tu vai dividindo esse foco. E tu vai fazendo isso muito também pelo que tu planeja e pelo que tu decide colocar na hora na sessão. Então, dependendo do que tu colocar na sessão, ou de qual das ideias que as pessoas estão falando tu vai abraçar e dar importância, tu vai jogar a narrativa mais pra zona de conforto de um ou de outro, e isso vai dar destaque, né? O meu série de ontem, eu tava muito fazendo isso. De ficar trocando, sabe? Onde tá o foco. Porque na última sessão que a gente tinha jogado, tava só duas pessoas das quatro. Agora são cinco, na verdade. Mas enfim. E aí a gente tava... Eles foram investigar uma outra coisa, justamente porque a coisa que o grupo ia investigar não fazia sentido eles investigarem. Era muito algo que caía no domínio de um outro personagem. E aí, tipo, ah, não, então vamos achar uma outra parte desse mistério que vocês possam investigar. Uhum. E eles acharam. E aí a gente tava, no final da sessão, a gente discutiu, ah, o que vocês acham? A gente vai se terminar essa parte da investigação e aí ir pra outra, e aí todo mundo vai vir pra cá investigar isso, e depois todo mundo vai vir pro outro, ou a gente vai dividir o grupo. E a gente conversou um pouco, e uma das coisas que eu sugeri, inclusive, é que se todo mundo fosse investigar a mesma coisa, não tinha coisa suficiente pra todo mundo, uhum, investigar. Ia ficar, sabe, muito uns personagens olhando os outros, uhum, fazerem coisas. E aí a gente acabou optando por dividir o grupo. Então, duas pessoas iam ficar numa cena e duas pessoas iam pra outra cena. Justamente pra que cada uma delas tivessem numa cena que desse oportunidade pra eles fazerem coisas, né? Cenas que encaixassem com os personagens, que fizessem sentido pra aquelas personagens. E ontem, basicamente, o meu papel, além de, sei lá, dar resposta pras perguntas das pessoas, foi cortar. Tipo, ah, tá acontecendo um negócio aqui. E aí eu cortava sempre no sentido, tipo, meu Deus, deu errado esse teste, essa pessoa vai acontecer alguma coisa. E eu, ah, então, e o que que tá acontecendo? Negócio de fazer perguntas. Tá, mas e vocês que estão lá do outro lado, o que que vocês estão fazendo? Ah, tá, e aí vocês vão fazer isso, isso, isso. Aí, tipo, meu Deus. Tá, voltando pra dentro, que sim, é muito essa parada, é exatamente o que a gente tava falando sobre editar, que é literalmente cortar de um momento pro outro. Que era algo que eu tinha muito medo de fazer em RPG, e eu achava que era um desastre, que é, tipo, separar o grupo. Ai, porque é um saco. Porque quando eu jogava, ninguém fazia esse papel. Então, o que acontecia? Ah, tu separou o grupo. Ah, então vai ser 40 minutos com essas pessoas enquanto tu fica ali, olhando sem poder interromper. Porque metagame não pode, né? E aí, sim, é insuportável.
Sim, né? E eu até acho, né? Eu tô aqui pensando agora com tudo que a gente tá falando, que talvez isso aconteça de ficar 40 minutos numa pessoa e não ir pra outra e tal, porque as pessoas que estão narrando, às vezes elas pensam nessa lógica de, tipo, estou contando a história e eu tenho que contar ela de uma forma linear, de uma forma sem interromper, e que não se pode fazer esses cortes. Porque dependendo da narrativa, até mesmo se fosse num filme, tu ficar cortando, tipo, uma cena, outra, uma cena, outra, uma cena, outra. Dependendo dos tipos de cena, às vezes é legal e combina e fica foda. Às vezes não tem nada a ver. Mas no RPG isso não importa se não tem nada a ver ou não. Porque tu não tá vendendo um produto final. O que tu tá fazendo ali é participando junto com o resto do grupo de uma experiência que tem que ser legal pra todo mundo. E deixar alguém de molho não é legal. Nunca é legal, nunca foi legal. Ninguém gosta de ficar sentado olhando o resto das pessoas jogar enquanto não faz nada. Então esse corte, e aí é que eu acho que entra essa parte da diferença aí do porquê que isso é só um comparativo, mas não é exatamente a mesma coisa, porque tu vai fazer esses cortes por motivos diferentes também. Tu vai fazer pra deixar um suspense, mas tu vai fazer também pra não deixar o outro maluco de molho, sem fazer porra nenhuma. Sim. Durante 40 minutos.
Sim, eu acho que é, tipo, usar a ideia e o conceito, e em alguns momentos até, tipo, o próprio estilo. Porque ontem eu tava meio que fazendo cortes, tipo, de uma série, sabe? Mas assim, tu vai usar de uma forma totalmente diferente. Como tu falou, numa série como um estranho tem que entender o que tá acontecendo, ele não pode ser confuso. E talvez tantos cortes seria confuso, mas eram quatro pessoas. Se elas estão entendendo, e se elas se perderem, elas podem perguntar, né? É um contexto bem diferente.
Sim.
Do da própria, de uma série em si. Mas então, a gente foi fazer isso. Até tu tava falando, a gente inclusive fez um corte e a gente voltou. Porque quando a gente, como tinha gente que tinha faltado a sessão, a gente começou antes do que tinha acontecido na anterior. Aí a gente organizou como eles chegaram junto no lugar, como eles se separaram. E aí, sabe, aí o pessoal tava fazendo um negócio e aí depois, ok, agora voltando pra onde tinha parado na outra sessão, sabe, mas essa, pra mim, a visualização da edição de vídeo funcione. E eu tô pensando que, sei lá, pra outras pessoas talvez uma edição de áudio comparativo funcione, ou uma edição de livro, enfim, ou algo que não é nenhum editor, sei lá, eu acho que... É visualizar isso de um jeito que faça sentido pra vocês, né? Pra mim, a edição de vídeo, ela faz muito sentido porque eu tô acostumada a ela. E Sim. fui eu que comecei essa palhaçada de hoje aqui. Então, Sim. Minha culpa.
Inclusive, em vários momentos, eu virei pra Paula, tipo, tá, mas o que tu quer dizer com isso aqui? Porque eu não sei porra nenhuma de vídeo, entendeu? Então, o que, que é isso?
Não que eu saiba, eu só assisto. Mas, enfim, assistindo eu reconheço padrões.
Mas não é só de cortes que se faz essa edição. Também tem a ver muito com, como a gente falou, o ritmo. E é uma questão não só de decidir onde é que tá agora a história, onde é que ela tá olhando, mas o quão rápido ela tá indo. Então tem alguns sistemas que eles vão inclusive nos dar mecânicas com o narrador pra deixar a situação mais corrida, mais urgente, pra deixar ela mais perigosa, pra... aumentar o grau das coisas que estão acontecendo, pra deixar a galera no desespero, entendeu? Por Sim. exemplo, alguns PBTAs vão ter esses movimentos de narrador, que tu pode separar o grupo, inserir um problema, fazer não sei o quê quando tem uma falha. O Queen System, ele tem isso também, tanto no Goddess quanto no Rebel. Ele vai usar as complicações, as entropias, pra tu poder gastar elas, pra... fazer coisa e deixar a vida das pessoas mais fodida do que ela tá no momento, né?
Sim, eu tava pensando que, porque tu falou na falha, que é o que a maioria dos PBTAs tem, mas, por exemplo, o Ciri tem um movimento que ele não é na falha, porque ele tem os movimentos leves de narrador, e ele tem um movimento que é sobre ritmo. Que é, se a história estiver desacelerando, se estiver demorando muito tempo pra acontecer, se parecer que... quem, os personagens não sabem pra onde ir, quem tá jogando tá meio que, tipo, sabe? Sabe aquele momento?
Do e agora?
É, o pessoal tá meio que, tipo, ah, e se a gente fizer isso? Ah, e se a gente fizer aquilo? Ah, não sei o quê. Então, ele tem esses movimentos leves que são justamente pra te fazer alguma coisa. Que pode ser tu botar uma complicaçãozinha, tu... O meu favorito é o bater depois de um aviso. Então, se tu der um aviso de que existe um perigo ali... tu não precisa da falha pra atacar eles. E eu tô fazendo isso muito. E ajuda muito até pra dar o clima da cena. Ontem aconteceu. Elas foram pra uma praia porque elas queriam mergulhar pra ver as ruínas. E elas chegaram na praia. E como eles estão investigando um set de filmagem de uma série que chama Norm and... como é que é? Norm and Justice. Porque é Law and Order.
Perfeito.
E é Norm and Justice LA. E aí, como é de Los Angeles, eles precisavam de areia no cenário. Então eles estavam tirando areia da praia pra usar no set, porque tudo era na mesma ilha. E aí eu falei, tipo, ah, vocês chegam lá e tá tudo vazio, como vocês esperavam, mas tem um caminhão no canto que tá tirando areia pro set. E isso porque em algum momento da outra sessão, sei lá, eu tinha que explicar por que a produtora tava estressada, e ela tava estressada porque tava faltando areia. E aí eu lembrei disso no que na hora que eu fui botar alguma coisa ali, eu disse, ah, tem um caminhão pegando areia. E aí, elas, tipo, o tempo todo, tudo que elas iam fazer, elas estavam ali de olho no caminhão da areia, entendeu? Porque a qualquer momento, o cara da areia podia chegar lá e, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deviam estar aqui? Então, tipo, até quando elas foram ir, elas se precaveram e foram lá. Mas como a gente já... Eu já conversei, porque a primeira vez que eu fiz isso, eu disse, ah, isso é o meu aviso, porque eu posso bater em você se eu avisar antes. Estou avisando. Tem um risco aqui. E eu acho um movimento legal, assim, porque acontece muito isso, é muito normal, e às vezes tu não tem ferramentas pra, tipo, fazer alguma coisa acontecer, né? Então tem que ficar naquele, tá, gente, se a gente fizer isso, né? Tu nunca ser babaca, e simplesmente, sei lá, aí um bicho ataca vocês.
Sim.
Eu gosto de ter ferramentas pra te fazer isso, que é meio que acontece também no Goddess e no Rebel, né? Que, sei lá, a coisa tá ficando meio morna, usa tua complicação e...
Vai lá.
Aquece a história.
Isso aí.
Mas não é só de calor que se faz uma história, não é só de corrida que se faz uma história.
Não. Tu também pode dar aquela pausa, deixar as pessoas respirarem um pouquinho, pra que a história não tenha sempre aquela urgência que não para, e que aí as pessoas começam a ficar meio descoordenada de tipo, eu tenho que fazer todas as coisas, senão o mundo vai explodir. Quem nunca? Quem nunca passou por uma mesa de RPG que tava nessa vibe? E aí tu deixou coisas pra trás. Pô, eu contei uma caquita de Baldur's Gate. Tem uma hora no terceiro ato de Baldur's Gate, que eu não vou dar o spoiler do que é, mas acontece um negócio que me deu muito um senso de urgência de, se eu ficar fazendo descanso e tal, o tempo vai passar e essa pessoa aqui vai sofrer umas consequências, porque ela tá na merda. Então eu parei de fazer descanso e eu tava vivendo de poção, tava um desastre.
A gente foi pro castelo do Estrade, assim, né? Por causa de um negócio que aconteceu com urgência. A gente só não chegou com nível de exaustão e tudo mais, porque a gente é clérigo. Quem tem clérigo da vida tem tudo.
Tem tudo, né? Tem tudo. Mas, enfim, então mas é importante fazer isso e dar essa desacelerada também. E tu pode fazer isso simplesmente não fazendo nada. E não colocando nenhum tipo de dificuldade extra, não acelerando a cena, e deixando que ela siga o ritmo natural, que as pessoas estão ali, né, por um tempo, em que elas vão conversar sobre isso ou aquilo, sei lá, ativar um movimento específico delas, alguma coisa assim, e elas vão indo no tempo delas.
É literalmente não fazer o negócio do anterior, né?
Isso.
Porque no anterior tu vai interromper
isso.
Pra dar urgência, porque o ritmo é muito sobre isso, né? Sobre acelerar e desacelerar, porque... Ele não, se ele for constante, ele é chato.
Exatamente.
Outro jeito legal de fazer as pessoas respirarem como narrador é planejar ou propor um episódio da praia. Pra quem não sabe, episódio da praia é aquele episódio em que nada acontece, a gente vai na praia curtir.
Isso,
é aquele episódio,
e aí, de repente
filler.
O homem com bustão chega e tu fica muito triste.
É, ou não. É, o ideal é que não tenha, né?
Não, mas o homem com bustão foi bom.
Perfeito.
Tudo bem, entendedores entenderão.
Tá bom. A gente teve recentemente lá no nosso sétimo mar, que a gente contou que foi o episódio inteiro, que ficou só todo mundo, tipo, conversando sobre coisas, e foi ótimo. Foi, tipo, uma proposta que a gente fez, que é só um episódio que todo mundo contou o que acontecia. O meu City of Mist teve um episódio que foi, tipo, uma janta, de um almoço de família, entendeu? Teve várias coisas acontecendo no almoço de família. Assim, não quer dizer que não vai ter conflito. Ele só não é um conflito que, tipo, o mundo vai acabar. Sabe? Não é um conflito de, meu Deus, as brumas estão planejando, sei lá, tem um grande complô contra a gente. Não, é só tipo, ah, minha irmã tá aqui pra jantar e ela tem esse namorado esquisito que é meio coach. E tem essa velha que vai falar com a gente.
Eu achei que tu ia dizer que é meio corno. Mas ele
não,
pode
coach é muito pior. Mas enfim, é uma coisa que tu pode propor ou tu pode até planejar. Às vezes tu acha que é uma vibe que o pessoal vai curtir. Tu até planeja, porque é uma surpresa legal, assim. Tipo,
sim.
Ah, e aí agora vocês estão de férias. E aí, o que vocês vão fazer quando vocês estão de férias?
Sim, é legal. E outra coisa que tu pode fazer também pra diminuir o ritmo é usar o metagame e lembrar as pessoas de fazerem outras coisas, de respirarem. Aconteceu na mesa de Blood and Honor que eu tava jogando agorinha, em que eles estavam acelerados, tipo, não, vamos lá, vai ter o casamento, não sei o que. Eu falei, não, gente, calma. antes do casamento. Vocês não querem preparar uma emboscada, alguma coisa? Porque eles estavam fazendo uma treta que eles iam usar o casamento de distração e tal. O que que vocês vão fazer antes do casamento? Quais são os preparativos pro casamento? Então eu parei a história, eu segurei, porque eles estavam, não, vamos. E se eles tivessem ido sem eu ter segurado, podia ter dado muito ruim. Só deu bom porque eles, sim, fizeram os preparativos e conseguiram fazer os bagulho e tal, e deu tudo certo. Mas podia ter dado muito ruim se eu não tivesse dado essa segurada na história.
Eu tava pensando que vale pros dois, né? Porque às vezes também as pessoas estão na maior calma e tu sabe que tem uma urgência que eles estão esquecendo. E tu pode, tipo, gente, vocês lembram que se não terminar isso, sim, que vocês estão fazendo em 2 horas, acabou o mundo. Que também é outra coisa, né? Que tu... O metagame, ele tá aí pra ser usado, né? Eu fico pensando quando a gente fala essas coisas, porque a gente costumava, tipo, segurar muito mais. E eu, tipo, nossa, o tempo que a gente perdeu, ou o esforço mental que a gente fez pra, tipo, dar dicas do que as pessoas poderiam fazer sem diretamente dar dicas. Que tempo perdido, sabe?
Outras épocas, né? Outras épocas, ainda bem, tudo passa.
Exato. Mas voltando ao narrador-editor, que é onde a gente tá chegando, né, Renata? Evoluímos, evoluímos.
Isso aí.
Um dos motivos pelo qual a gente coloca essa função de editar mais na mão de quem tá narrando, quando tem, claro, é justamente que quem tá narrando costuma ter uma noção maior ou um controle maior sobre o todo da narrativa, né? Então... Se tem um NPC que sumiu da cena, um vilão que tá aí tramando... Tu sabe o que essa... É tu que tá planejando e pensando, né? O que as pessoas estão fazendo. O que tá acontecendo fora da cena. Porque pra quem tá jogando, a narrativa, ela tá muito nos personagens. Ela tá muito no que tá acontecendo ali nas cenas que eles estão jogando. Ou nas coisas que eles diretamente estão influenciando, né? O resto do todo da coisa... quem sabe é quem tá narrando, o que tem de plot twist, o que tem de coisa que eles ainda não descobriram, se é um mistério, tudo isso tá na mão de quem tá narrando. E uma coisa que eu faço muito por causa disso é anotar tanto as minhas ideias, que às vezes, sei lá, eu penso uma coisa que eu não tinha pensado antes enquanto eu tô jogando, ou até, sei lá, quando eu tô vivendo a minha vida, e aí eu tenho um caderninho que eu anoto as ideias pro RPG, ou as pessoas falam coisas. Tipo, nossa, quantas vezes a minha história, ela deu uma guinada louca porque alguém perguntou um negócio que eu não tinha pensado. E eu respondi uma coisa na hora, ou às vezes eu nem respondi. Porque às vezes a pessoa não perguntou diretamente pra mim, ela só se questionou um negócio. Uhum. Recentemente, no City of Mist, eles se questionaram... Nossa, aconteceu... Tava rolando toda essa treta aí que as brumas deixaram rolar. O que que eles estão tramando... que eles fizeram tudo isso pra nos distrair. E eles não estavam... As brumas não estavam tramando absolutamente nada. Nada.
Agora estão.
Nada. Ah, não. Agora elas deram um retcon gigante na história. Inclusive, chama Operação Retcon. O que as brumas estão fazendo. Elas já sabem do passo 1 e do passo 2. O passo 1 foi voltar no tempo. E o passo 2 é... Norm and Justice. Então,
perfeito.
Tipo, não existiria nada disso. Inclusive, não existia... Eu acho que nem Norm and Justice existia. Existiu do jeito que é, porque, sabe, as pessoas vão dando ideias. E aí, essa coisa de juntando essas ideias na história, né? Pegando essas coisas que as pessoas vão dizendo, que tu vai dizendo, que às vezes acontecem, simplesmente acontecem, né? Por causa de uma rolagem, por causa de... alguma coisa da mecânica, de uma caquita que rolou, e aí tu vai meio que colando essas coisas, sabe? Costurando essas coisas.
Uhum.
E a gente comentou que às vezes não é nem algo que acontece na própria sessão, às vezes é algo, sei lá, uma ideia que surgiu da sessão zero. Inclusive, eu não começo a planejar a minha história antes da sessão zero. Eu não sei
também
o que,
não,
que vai ser.
Eu também não.
A não ser que eu tenha uma ideia muito, muito fixa de, ah, eu, sim, queria narrar uma campanha disso, e aí eu proponho aquilo pras pessoas logo de cara. Mas isso antes da sessão zero, eu não sei.
Isso é uma coisa que até mudou, né? Ao menos pra mim mudou. Porque antes era totalmente diferente. Tipo, a sessão zero não importava. E eu acho que tem muito a ver com o só jogar D&D, né? Porque se tu só vai jogar D&D, toda história, ela pode ser a mesma história. Todo grupo pode passar pela mesma história.
Porque... O D&D é difícil de editar quando tu é o...
É,
né? Porque,
é.
Porque tu não é o editor, tu é o diretor, o roteirista, tu é tudo.
E o grupo não importa tanto, apesar deles serem, né, estarem no papel de protagonistas daquela história, quem eles são não importa muito pra história que vai ser contada, porque independente eles vão ser guerreiros, medievais, blê, blê, blê. Então não tem, tipo, tem como variar? Tem, mas essa variação ela é muito limitada. E qualquer grupo vai poder jogar qualquer história dentro do D&D que... Sei lá, não vai fazer diferença. Vai dar pra jogar, independente do grupo.
Sim. E se tu olhar pras ferramentas do D&D, assim, pra como ele divide o poder, o narrador, ele é o diretor, o roteirista, o editor, ele faz basicamente tudo. Ele só não faz as falas dos personagens, sabe? Ele só não escreve diálogo.
Depende aí, do narrador.
Depende do narrador, tem narrador que escreve diálogo também. Porque mesmo as escolhas do jogador, ela pode ser muito pequena, dependendo de como
Sim.
tu tá narrando da ideia, né?
Sim.
Tu pode diminuir elas muito. Ele é o roteirista, é mais um videogame de múltipla escolha, né?
É,
que um
é o Baldur's Gate, né? Literalmente. Mas, além de guardar essas ideias pra depois... Tu pode também dar consequências a longo prazo. Sabe aquela falha no dado? Que tu diz, tipo, não, tá tudo bem, segue aí. E tu guarda pra dar um revés lá na frente. Isso também é editar a história. Porque tu não tá dando um revés agora, não é uma consequência
Sim.
imediata pra uma falha. Tu tá guardando.
Sim, e eu só tava pensando que isso influencia no ritmo, né? Porque se tu falhou e não teve consequência na hora, o senso de urgência, ele é
claro,
automático. Porque
claro.
Alguma coisa vai vir me pegar.
Isso aconteceu um pouquinho na sessão de Terra Devastada que eu joguei. Não a que destruiu Porto Alegre, mas eu joguei mais uma depois. E elas queriam arrombar uma porta. E eu botei uma dificuldade altíssima pra arrombar essa porta. Elas estavam muito tipo, ai, por quê? Eu falei, tipo, não, confia, tem um porquê, mas confia. Isso fui eu editando também, porque eu não queria dizer pra elas, antes delas tentarem arrombar, que a porta tava barricada do outro lado. Porque isso significava uma coisa pra história. Significa que ou tem alguém, ou já teve alguém dentro do lugar que elas estão tentando entrar. Num mundo de apocalipse zumbi, isso importa bastante. Então, foi o meu jeito de editar aquele momento também, pra que essa revelação viesse depois que elas tentassem arrombar a porta.
E eu comentei um pouco antes sobre tu ter essa noção do mundo como um todo, e é justamente essa parada de que o universo, ele é maior do que só o foco da história, né? Onde tá os protagonistas, que são os personagens dos jogadores. Então, o vilão, ele não tá, tipo, congelado, ele tá fazendo coisas, os outros NPCs estão fazendo coisas, tá acontecendo coisas no mundo e tal. E às vezes ele, o RPG, ele é meio como, sei lá, o Minecraft, né? O mundo, ele só é gerado quando as pessoas chegam. Mas às vezes tu tem essas coisas que estão rolando por trás e que tu pode... Então vão ter as coisas que as pessoas fazem vão refletir dessa forma, ou as coisas que as pessoas não fazem, principalmente, né? Tipo, ah, tu não impediu isso de acontecer, então porque isso aconteceu, vai acontecer isso vai desencadear um monte de coisa que, sei lá, daqui a pouco as pessoas vão descobrir, mas quem tá narrando sabe, né? Ou tu planejou algo pra acontecer no futuro. Acontece muito quando tá narrando um mistério, né? Tu sabe todo o mistério, então, tipo, tem muita coisa que só tu pode editar. Porque só tu tem a resposta
claro,
do mistério.
Claro.
Né? E aí entra nessa história que a gente tava concordando e discordando. E eu acho que no final, Renata, a gente vai concordar mais que discordar. Porque ouvindo as coisas que a gente falou, eu reformulei um pouco o que eu
Perfeito,
tava falando.
Perfeito, vamos ver então.
É, porque assim, essa função, ela é essencial do narrador? Tu tem que fazer ela quando tá narrando? Não. Ela é só do narrador? É um não maior ainda. Né? É uma função que a gente gosta. Eu gosto muito, é a minha função favorita como narradora. É essa coisa de ficar, tipo, juntando os pedacinhos e mexendo no ritmo da história. Como,
uhum.
sabe, né? nessa fluidez da história, é a minha coisa favorita. Eu narrando sou o cara que tá puxando as linhas. É isso que eu gosto.
Sim. Pra mim, já, assim, eu faço e eu acho ok. Mas nenhum elemento de narrar é a minha parte favorita, porque eu sou muito focada em personagem, então eu sempre vou preferir jogar. Mas dito isso, eu gosto de narrar também, eu me divirto narrando também, mas eu não me empolgo tanto com essas etapas quanto a Paula se empolga.
É, inclusive eu acho que é por isso que eu gosto mais de narrar, porque eu gosto mais de fazer isso do que interpretar meu personagem. Eu gosto de jogar também, mas... A minha pira é muito essa, assim, de... Eu gosto de não ter um personagem, mas ter... esses fragmentos pra costurar, né? E assim, é uma função que a gente gosta, é uma função que a gente exerce, né, quando tá narrando. E é uma função que a gente acha que mesmo que tu, eu não gosto de fazer isso, é difícil de tu não fazer se tu tá narrando. Porque tu pode não fazer conscientemente, mas um pouco tu vai. Porque tu vai decidir o que entra, tu vai decidir o que sai, tu vai perguntar pras pessoas. É muito difícil tu escapar disso.
Essa função, ela é inerente ao papel de narrador, querendo ou não, consciente ou não. Quando tu tá narrando, mesmo que tu seja o narrador de D&D mais classicão, que começou jogando a D&D em 1980, tu ainda assim tá usando um ou outro elemento de edição, mesmo que não todos, mesmo que uma edição mais rígida, mas ainda assim tá usando, tu tá dando foco, tu tá movendo a história, tu tá colocando ritmo independente do estilo de narrar.
Sim, e pra mim a função, olhar pro narrador como um editor, é muito bom pro lado colaborativo da coisa. Porque quem tá editando não tem o controle sobre, tipo, ok, num filme tu vai ter algum controle maior sobre o produto final do filme, mas ainda assim a palavra final não é só tua. Tem uma parada de colaboração, sabe? De que se tu tá editando aquela história, tu não tá escrevendo aquela história, tu tá editando ela, então... Tu vai usar tudo que todo mundo contribuiu pra ela. Tu não vai jogar fora as coisas dos outros, entendeu? Porque o editor, ele vai trabalhar com o que ele recebe dos outros. Eu acho que é por isso que eu gosto desse comparativo. E eu acho que o cargo, tipo, a função de editor acaba ficando pro narrador. Mas eu concordo com o que a Renata, que a gente tava falando nos bastidores, de que todo mundo edita. Que todo mundo edita. Todo mundo vai puxar a narrativa daqui pra cá e pra lá.
Sim. E mesmo se tu tá controlando só uma personagem, às vezes tu vai puxar a narrativa de certa forma que não é necessariamente pra tua personagem, mas é pra algum objeto, pra algum NPC, pra algum lugar que te interessa. Então...
Inclusive, tu pode botar o holofote num outro jogador. É uma coisa muito legal de
Exatamente.
Fazer, assim.
Então, tu também vai editar. Só que o que a gente tava falando é que a pessoa que tá narrando, ela tem mais ferramentas e ela tem um maior conhecimento desses bastidores, né? Então, a maior diferença, ela vai estar aí.
Ela tá no papel privilegiado pra fazer isso.
Isso.
Porque eu acho que cabe ao papel dela fazer isso. Então, faz sentido que ela tenha tanto as ferramentas pra fazer isso, quanto o conhecimento pra fazer isso. Mas não quer dizer que se a Renata tem uma ideia, ela não pode sentar na minha cadeira ali um segundo e... Não, deixa eu fazer isso aqui.
Sim,
não, faz
ou
assim.
Até mesmo, se a Paula tá falando um negócio, eu interromper ela e eu dizer, não, peraí, eu quero fazer esse outro negócio. Ou tem essa outra coisa aqui, não avança ainda. Eu também posso controlar o ritmo.
Sim, exato. Porque no final das contas, o RPG, ele é colaborativo e ele é improviso. Então, ao contrário, porque o filme, ele vai ser colaborativo esse processo, mas é um processo colaborativo de meses e, sabe, aí ele fica totalmente diferente. Aqui não, a gente tá improvisando e colaborando na hora. Então, a metáfora, ela ajuda num ponto e daqui a pouco, foda-se ela.
E o filme,
sabe?
Ele é colaborativo, mas cada um tem o seu papel muito bem solidificado ali.
Sim,
e
porque
se tu
é um
trabalho, ator,
né?
É, o trabalho. Se tu é um ator, tu vai seguir ali o que o diretor ou o roteirista colocaram. Tu pode até dar uma sugestão e tal, mas, tipo... Se te disserem não, é não. E tu vai seguir aquilo ali porque é o teu trabalho.
Sim.
E deu, né?
É, porque como é uma relação de trabalho, existe uma hierarquia. Que a gente não acredita que exista no RPG, né? E é por isso que, tipo, não, tu pode me dizer... Ah, não, o narrador é o diretor. Eu não gosto, porque eu acho que o diretor, ele tem um poder maior sobre o todo, sabe? Ele é quem manda naquilo ali. Eu não quero um cargo de autoridade. Eu quero um cargo mais... Uma coisa mais suave. Por isso a ideia de editor. Assim, mas sim, no RPG não tem hierarquia, não tem cargo fixo, né? A gente tem funções dentro da mecânica do jogo, mas elas... por causa da ideia de colaboração, eu acho que tudo no RPG tem que ser maleável, né?
Exatamente.
Porque qualquer coisa que vai ser rígida, quando tá... Sei lá, pensa num brinquedo de criança, tá todo mundo puxando, vai quebrar, entendeu? Agora, se for uma geleca, daí depois tu junta ela de novo e tá tudo bem.
Isso aí.
Então tem que ser uma geleca.
Então, quer brincar de geleca com os amiguinhos? Vem brincar de geleca se tornando um mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Padrim. E nós temos novidade. O Caquitas tá com um novo nível de apoio. Duas vezes por mês, uma comigo e uma com a Paula. A gente vai estar no Discord do Caquitas pra conversar sobre várias coisas. Ah, tô escrevendo o meu RPG e eu queria a opinião da Paula ou da Renata ou das duas. Apoia lá no nível de mecenas consultantes, se não me engano, esse é o nome do negocinho lá, mas tá na descrição, né? Dá pra ver o que que é. E aí vocês vão ter acesso ao nosso grupo do Telegram, melhores amigos do Instagram, e também ao Discord do Caquitas pra poder participar desses encontros. Ah, eu tô com dúvida nesse sistema, ou queria uma mão pra montar minha ficha, ou tô fazendo essa adaptação aqui, desse playbook de Dungeon World, queria uma sugestão, chega lá. E aí a gente vai dar essa mão.
Não sei o que fazer com a campanha que eu tô narrando.
Enfim. Isso. Ai, o que, que eu faço com esse vilão agora? Exatamente, né?
Sabe o que ele vai ser? Ele vai ser um Curious Cat mais detalhado e ao vivo.
Isso.
Né? Exato. Porque tem certas coisas que não dá pra perguntar no Curious Cat, porque tu não vai botar um link do negócio, vai me contar Sim. uma história gigante.
Sim.
Mas ali vai dar, então é isso.
E esses encontros, eles vão acontecer duas vezes por mês. As datas, elas não vão ser fixas justamente com essa ideia de se a gente dá uma variada nas datas, mais pessoas conseguem. Se alguém não consegue no final de semana, vem no dia da semana. Se não consegue de noite, vem de tarde. Então a gente vai tentar variar. Né? Agora, pra fevereiro, a gente tem uma data pra dia de semana e uma data pra final de semana, às 2 de noite, a princípio, mas pro mês que vem, de repente, a gente consegue alguma coisa de tarde, vai depender dos calendários, mas mês a mês a gente vai marcando, e quem for apoiador nesse nível pode vir num dos encontros, nos dois, enfim, o que preferir, o que ficar melhor, o que conseguir encaixar na agenda. Além disso, estamos abertas para parcerias. É só mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br e quem quiser falar diretamente com a gente, nos encontra nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou então pode nos mandar um e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.